As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um senhor de 79 anos perdeu a vida na sequência do despiste de um jipe. Aconteceu na freguesia de Aceiceira, sendo que ainda há a lamentar ferimentos ligeiros numa senhora de 74 anos, precisamente a esposa da vítima. O alerta foi dado pelas 10h30 desta terça-feira. Por aquilo que a nossa redação apurou, o homem estava em paragem cardiorrespiratória à chegada das forças de socorro. O óbito foi declarado pelos profissionais da viatura médica de emergência e reanimação. O núcleo de investigação da Guarda Nacional Republicana foi mobilizado para o local. Um homem de 53 anos foi detido em Tomar pela Polícia de Segurança Pública como suspeito da prática de vários furtos qualificados na cidade, nomeadamente a estabelecimentos comerciais. Nesta segunda-feira, precisamente, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O indivíduo já apresenta à autoridade judicial para primeiro interrogatório, ficou em prisão preventiva, ou seja, a medida de coação mais gravosa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já confirmou este cenário à ERTE. O convento de Santiri e o antigo colégio feminino vão ser adquiridos pelo grupo Vila Galé e transformados numa unidade hoteleira, ao que tudo indica, de 5 estrelas. Está em causa um investimento de 10 milhões de euros, que irá resultar em dezenas de postos de trabalho. Recorde-se que tanto o convento como o colégio estavam em processo de hasta pública, na altura por um valor a rondar 1.300.000 euros. Nesta fase, tudo indica que o grupo Vila Galé faça negócio por cerca de 700 mil. Este investimento começou por ser confirmado por Jorge Rebelo de Almeida, presidente daquela rede turística, em entrevista ao Expresso. Entrevista essa que teve agora sequência de Anabela Freitas em declarações à ERTE.
Como sabe, o Convento de Santiria decorreu uma hasta pública e durante a hasta pública o grupo Vila Galé entrou em contacto com a Câmara, visitou o local em conjunto com outro grupo hoteleiro. Em conjunto, pronto, houve também outro grupo hoteleiro interessado também no convento de Santiria, sendo que o grupo Vila Galé foi quem efetivamente avançou com uma proposta. Nós estamos neste momento a ultimar aquilo que é o processo administrativo, a fim de levarmos à Assembleia Municipal de novembro o processo de alienação do convento de Santiria, que efetivamente é para... E aquilo que está acertado é para o grupo Vila Galé, que vai adquirir aquele espaço para transformar numa unidade hoteleira.
O valor de licitação era conhecido, o valor final deste eventual negócio estará muito longe daquilo que era pedido?
O valor de licitação era cerca de 1.300.000, penso que 1.350.000. Não vai ser esse o valor, nós estamos ainda a ultimar as negociações, mas é natural que o valor fique abaixo.
E o que é que significa para Tomar-se ter um grupo como o grupo Vila Galé a investir no concelho?
Olha, para já é um investimento e pelo aquilo que me leu da notícia, e efetivamente confirmo que é os valores que têm estado a ser falados, que é na casa dos 10 milhões. Depois, o grupo Vila Galé é um grupo que é reconhecido não só nacional, mas também internacionalmente, e portanto, Tomar entrar naquilo que é a rota dos investimentos do Vila Galé é bom para Tomar, porque efetivamente passamos a fazer parte dessa rota também. Por outro lado, é a criação de postos de trabalho do concelho, bem como a recuperação de um edifício que a todos nós diz muito, quer o convento, quer depois o colégio feminino, que a todos nós diz muito e, portanto, é desenvolvimento económico e é isso que nós pretendemos, sendo ainda por cima associado a um grupo de prestígio.
O Ministério Público do Diapo de Leiria deduziu acusação contra um homem de 64 anos pela prática do crime de ofensa à integridade física qualificada contra um médico do Serviço Nacional de Saúde e agravado pelo uso de uma arma branca. O arguído está acusado, no dia 25 de fevereiro deste ano, no Centro Hospitalar do Oeste, em Peniche, ter empunhado uma faca de mato, espetando-a por duas vezes na coxa direita de um médico. médico que ali se encontrava no exercício das suas funções, desferindo-lhe ainda um golpe na face com o cabo da faca. Na sequência do exame pericial realizado, o homem foi considerado inimputável perigoso por sofrer, à data dos factos, de anomalia psíquica que o impedia de avaliar a ilicitude da sua conduta e de se determinar com essa avaliação a existência de fundado receio de voltar a praticar factos semelhantes, incorrendo, por isso, na aplicação de uma medida de segurança. O indivíduo está sujeito à medida de coação de proibição de contactar com o médico ofendido. O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público do Diapo de Leiria com a coadjuvação da PSP de Peniche.
Rádio R, informação.
O Ministério Público, na secção de Almeirim do Diapo de Santarém, deduziu acusação relativamente a um militar da Guarda Nacional Republicana pela prática de 3 crimes de peculato. Os factos remontam aos anos de 2015-2016, estando em causa a apropriação, pelo arguido, de quantias pecuniárias recebidas para pagamento de coimas resultantes da elaboração dos autos de contraordenação pelos militares do posto territorial que então chefiava. O valor total em causa, 560 euros, foi restituído na sequência da interpelação por outros militares do mesmo posto. Decorre o prazo para a abertura da instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento perante tribunal coletivo. É de salientar que, pela mesma secção, já tinha sido deduzida a acusação em abril passado quanto a este militar e outros 3 pela prática de crimes de falsificação de documento, abuso de poder, favorecimento pessoal, coação agravada, sequestro agravado, denegação de justiça e peculato, estando este processo em fase de instrução no Juízo Criminal de Santarém. A União de Sindicatos de Santarém convocou a comunicação social para abordar a situação social e laboral no distrito, tomando por base um estudo que será presente no 11º Congresso Distrital da USS, a realizar em breve. Rui Aldiano, coordenador do sindicato, deu conta da situação social vivida pelo distrito, comparando-a com outras realidades nacionais e onde a perda demográfica é assumida causa direta do desemprego.
Esta perda de população é mais acentuada nos concelhos de Corujo e de Mação, onde as perdas de população ultrapassam os 11%. Quando se analisa mais a fundo a realidade do distrito, é fácil identificar os motivos por uma queda tão acentuada da população, nomeadamente a continuação de políticas que colocam em causa o investimento no setor produtivo, primário e secundário, apesar das potencialidades do distrito nesses setores, e insistência por parte do patronato em continuar com uma política de precariedade e baixos salários. Relativamente à composição do tecido económico, constata-se que acentua a terceirização da economia, sendo os serviços responsáveis por 66% do valor acrescentado bruto no distrito. Salientar que o setor dos serviços nas últimas 2 décadas sofreu enormes transformações, sendo hoje mais composto por IPSS e grandes superfícies, onde os salários estão sempre equiparados ao salário mínimo nacional e onde a desregulação dos horários é acentuada e com consequências para a qualidade de vida e a vida familiar dos trabalhadores destas áreas. Quanto ao emprego, em geral, diminuiu. No ano 2017, existiam 187.500 pessoas empregadas na Alzira e Médio Tejo, sejam empregadas por conta de outrem ou por conta própria. Entre 2002 e 2013, o emprego disponível caiu 24%, e apesar da recuperação ter se iniciado em 2014, em 2017 ainda existiu menos 43.600 empregos que em 2002.
A Câmara de Ferreira do Zêzere abriu procedimento concursal para a ocupação de 4 postos de trabalho na carreira categoria de técnico superior, neste caso nas áreas de arquitetura, engenharia civil, bibliotecário e generalista. Este aviso foi publicado em Diário da República no dia 18 de outubro, pelo que as candidaturas podem ser efetivadas até 4 de novembro. Os interessados podem obter mais informações através de www.cm-ferreiradozezer.pt.
Rádio R, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas da Vila de Cerdoal, na segunda-feira, dia 28 de outubro. Esta feira anual leva ao Cerdoal o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios deste período sazonal. Com fortes raízes na história e cultura deste concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que se deslocavam para a região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que esta feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região norte do Ribatejo. Constituía, na época, uma boa oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava.
Rádio Air, informação.
O edifício Pirâmide, em Abrantes, foi palco para a realização do encontro Ribatejo e a Indústria. Esta organização do Fórum Ribatejo e do município abrantino culminou numa visita guiada ao Museu Metalúrgico Eduardo Ferreira, na Vila do Tramagal, abordou vários projetos industriais, como a Caima, em Constância, a CUF, em Alfarredo, a Estrutura Industrial de Alcanena ou ainda a CP, no Entroncamento. Aurélio Lopes, responsável pelo Fórum Ribatejo, abriu o encontro, dando conta dos objetivos desta iniciativa.
Nesses encontros têm sido temas que têm, de alguma forma, consubstanciado na realização de, deste tipo de iniciativas temáticas, das quais já fizemos uma, sei lá, em Orém, sobre o marianismo, em Montalvo, sobre a participação do Ribatejo na guerra, no Cartaz, sobre a República, no Entroncamento, sobre a ferrovia, e aqui agora vamos falar... E é o conceito também mais indicado sobre o processo de industrialização e a indústria no Ribatejo. Ribatejo foi uma região que se formou assente claramente no papel e na importância da agricultura e em grande parte do seu processo de industrialização primeiro acaba por estar ligado intimamente à agricultura enquanto mecanização agrícola, nas sementeiras, no tratamento de terras, na agulha e depois no tratamento, que persiste até hoje, no tratamento também dos produtos. De qualquer maneira, hoje a indústria já não é só os aspectos mecânicos que eram algumas décadas atrás, existem outro tipo de valências industriais que nenhuma região se pode aliar. E é um bocado isso que vamos ter, com certeza, aqui a conversar em debate.
O vereador Luís Filipe Dias, que tem a seu cargo os pelouros da cultura, museus e património, recordava depois, entre outros aspectos, a recente assinatura de um protocolo com o Instituto de História Contemporânea e o trabalho desenvolvido pelo Fórum Ribatejo.
À volta desta história da indústria contemporânea em Abrantes, tudo aquilo que, enfim, basta olhar para o outro lado do rio e percebermos não só as questões da atividade económica ligada aos transportes fluviais e depois aquilo que o próprio caminho de ferro e a rodovia nos trouxe, seja ela com este agora mais recente fenómeno da Nacional 2, mas sobretudo com o caminho de ferro. Esta parceria com o Instituto de História Contemporânea, que neste momento estamos a dar os primeiros passos no que diz respeito a este enlace, vai exatamente potenciar não só este estudo, mas também a possibilidade de trazer alunos e de diferentes graus académicos da Universidade Nova de Lisboa para Abrantes e concretamente também para o Tramagal, para, enfim, podermos ter a capacidade não só de inventariar, mas de sistematizar e sobretudo de também produzir conhecimento. Deste testemunho que está aqui muito interessante ali da Companhia de Moagem, que hoje não é mais do que um edifício gigantesco de veluto junto ao Caminho de Ferro, ao Fórum Ribatejo, aquilo que já dissemos, já conversámos em privado, naturalmente também posso dizer em público, é ótimo e é extraordinário o trabalho que se está a fazer ao longo destes anos com os múltiplos encontros que já foram realizados e também, e de alguma maneira, enquanto bibliotecário que também sou, enaltecer o trabalho que está a ser feito, neste caso concreto em Torres Novas, com o Centro de Documentação do Ribatejo.
A revista Viver no Centro de Portugal esteve nos estúdios da ERT. Mário Santos, o diretor desta publicação, explicou as bases desta edição que visa potenciar aquilo que de melhor existe na região centro, nomeadamente à escala turística e empresarial. Está em causa uma revista trimestral com edições em português, inglês e francês, distribuída não só no nosso país, mas também noutros pontos da Europa com ligações turísticas a Portugal. A edição zero destaca como capa o Lago Azul, em Ferreira do Zezer. Mário Santos esteve então nos estúdios da ERT e explicou como nasceu a ideia de avançar para a concretização deste projeto.
Vista faz parte do projeto, portanto é um meio de comunicação do próprio projeto, tem três meios em si, do qual um deles é a própria revista. Ah. Portanto, não é... O projeto em si não nasceu para criar a revista.
Muito bem.
A ideia foi contrariar as tendências no exterior, em que sempre falamos com algum estrangeiro, para eles Portugal é Lisboa, Porto e Faro, ou Lisboa, Porto e Algarve, e às vezes Troia também. Pronto, e isso, de certa forma, entre aspas, também irritava-me um pouco. E então surgiu a ideia de mostrar-lhe a eles que, efetivamente, nós vivemos na mais bela região do país, ou numa das mais belas, que é a região centro, e o projeto nasceu exatamente para isso, para promover toda a região centro, principalmente no exterior, embora ele vá também incidir sobre os grandes centros urbanos do país, e nas comunidades internacionais de imigrantes, as comunidades lá fora. Portanto, a ideia é mesmo essa, é contrariar aquilo que se pensa no exterior em relação ao nosso país e captar as atenções para a zona centro de Portugal.
Mas esta revista acaba por ser o rosto mais visível desse projeto, é isso?
Exatamente, é o rosto mais visível, que é aquilo mais palpável, ao fim e ao cabo. Portanto, ela está editada em três línguas, em português, em francês e em inglês. A portuguesa é distribuída, como disse, nos grandes centros urbanos em Portugal e nas comunidades de imigrantes espalhadas pelo mundo. A francesa para França, Bélgica e Suíça numa fase inicial. Estamos a tentar Luxemburgo também. E a inglesa para Inglaterra e Holanda. Vamos ver como é que vamos ficar com o Brexit, depois por causa também das comunicações com a Inglaterra. Mas isso, por enquanto, as negociações estão a correr bem. Portanto, ela é o rosto mais visível do projeto e que dá visibilidade não só à zona centro toda lá fora, mostrando as imagens, as paisagens, praias, lagos, neve, pronto, tudo aquilo que temos de bom e de bonito, e ao mesmo tempo está a potencializar e a dar visibilidade às empresas da região centro que possam diretamente contribuir para a experiência de viver no centro de Portugal. Portanto, ao mesmo tempo faz um 2-1, promove a região e faz uma alavancagem às empresas também que possam permitir essa experiência de cá viver.
A revista está à venda, é isso?
Está à venda.
Muito bem.
É trimestral.
Trimestral. Nos países que sublinhou, o acesso também está a vender em qualquer quiosque, em qualquer papelaria?
Em pontos turísticos.
Em pontos turísticos.
Quiosques, gares de comboios.
E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.